Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração. Neste mês de fevereiro, vamos aqui abordar um tema que tem a ver esta semana com o corpo e a mente e a condução disso através de uma rotina saudável. Está, como sempre, connosco a Maria do Céu, nem de outra maneira poderia ser, senão eu não me safava.
Claro que sim. Claro
e
que
vamos sim. aqui falar de 9 dicas para mantermos esse bem-estar.
Olá, ouvintes. Espero que estejam bem. Obrigada por estarem aí. Nós hoje vamos pegar em alguns temas e alguns objetivos que nós deveríamos ter como adultos na nossa vida e vamos dar-lhes uma volta e fazer uma reflexão no sentido de que estas rotinas deveriam ser ensinadas desde que as crianças nascem. É um bocado, é mesmo em termos pedagógicos, nós gostávamos que vocês entendessem este programa. Porque a par de uma formação académica, a par de uma educação, saber se comportar, é fundamental que desde pequenos as crianças tenham alguns conceitos. E eu vou utilizar até um termo que é demasiado agressivo, entre aspas, que é como verdades absolutas. E que nós, se nós tivermos isto desde pequenos, vai ser muito mais fácil depois conviver com diferentes variáveis que a vida nos vai apresentando.
Algumas destas dicas, Maria do Céu, já foram aqui faladas ao longo dos últimos anos, nem é dos últimos programas, é dos últimos anos, que nos obrigam, entre aspas, a ter uma rotina saudável, não só no trabalho, mas também na nossa casa, portanto, no dia-a-dia, e uma delas começa à noite, não é? Não começa de manhã, começa à noite, que é ter um sono de qualidade.
E eu acho que o sono de qualidade, apesar de ser um tema recorrente no nosso programa, é um tema que cada vez mais tem despertado por todo lado interesse e cuidado em termos de pesquisa, em termos de trabalho e em termos de conciliar a medicina convencional com a medicina chinesa ou qualquer coisa assim. Porquê? Porque o sono é fundamental para o nosso bem-estar, o sono é fundamental para a aprendizagem, o sono é fundamental para até se ter uma boa forma.
E frequentemente descurado.
E é muito descurado, porque nós não percebemos, se quisermos ter uma vida saudável, nós temos que ter um sono, e mesmo que as pessoas digam que dormem bem 5, 4, o tempo que for, é muito importante o sono, é muito importante isto. Se nós formos recuar no tempo, acho que toda a gente se lembra de fazer umas sestas, é muito importante haver uns tempos em que nós possamos desligar a nossa mente e para que todo o processo que nós temos no nosso corpo se desenrole da forma que nos sustente e que nos ajude a viver cada vez melhor.
E para conseguir um bom sono, já agora, Maria do Céu, há certos rituais também que podemos seguir, certas normas.
É verdade.
Como, por exemplo, desde a alimentação que fazemos ao fim do dia até algumas práticas, como por exemplo pessoas que às vezes tomam banhos relaxantes antes de se deitar, porque isso induz de facto um sono mais tranquilo.
E é preciso ter uma cuidado com os sonos relaxantes. Por exemplo, eu um sonho que é supostamente relaxante a mim exaspera-me e põe-me completamente nervosa e agitada. E por isso temos que também conhecer.
Não é um sonho, é um sono.
É um sono, é verdade, desculpem, mas é verdade, fazer um. Ter um banho, tomar um banho de imersão à noite, para mim é um desespero, quer dizer, não me relaxa absolutamente nada. E por isso nós temos também a entender
isso
o nosso corpo.
Isso depende de cada caso,
exatamente.
Não é? Há certas práticas que têm que ser adaptadas a cada pessoa, mas há pessoas que de facto fazem isso.
E nós também falamos também aqui já num programa sobre a aromaterapia, como podemos, por exemplo, usar alfazema para nos induzir a um estado de maior relaxamento. Também é fundamental o uso dos smartphones e até da televisão a partir de uma certa hora. E não se esqueçam que nós, desde pequeninos, que deveríamos ensinar às crianças, é importante uma rotina de sono. Dormir e tentar ir para a cama todos os dias à mesma hora e acordar de manhã quase sem despertador.
Até que isso influi os ciclos de sono, não é?
É verdade. E eu acho que se nós, de pequeninos, começarmos a educar os nossos filhos nesta rotina e nós próprios dermos o exemplo de uma rotina em termos de sono, acreditem que os vossos filhos vão ser muito mais saudáveis. Este programa é mesmo, então, em termos de orientações pedagógicas, se vocês têm alguma dúvida, há muito por onde pesquisar e acreditem que nós estamos a fazer este programa é porque faz todo sentido no momento atual.
E estamos a dar esse enfoque também, como fizemos aqui há uns programas atrás, no processo educativo da criança, porque sim, habituada desde nova precisamente a isto, que é haver práticas de deitar cedo e também, no segundo ponto tem a ver com isso, acordar cedo.
É verdade.
Que é aquilo que eu faço todos os dias. Eu acordo cedo. Tem que começar a deitar mais cedo, não é?
Claro, isto está muito interligado. Se nós acordarmos cedo, devemos ir para a cama mais cedo. Uhum. E para que não tenhamos aquele drama de ver que são horas de levantar e uma pessoa quer mais dormir mais um bocadinho.
Mas há benefícios em acordar cedo, não é?
Há muitos benefícios em termos de acordar. Um dos benefícios maiores é que nós temos tempo para tudo. É que aqueles atrasos que são frequentes deixam de ser, porque vamos ter até tempo para literalmente empatar um bocadinho mais. Mas há pessoas que, e há alguns conceitos que indicam no sentido que devemos acordar por volta das 3 da manhã, portanto devemos ir para a cama antes das 10, ou às 10 ou mais tardar, e que devemos acordar. Tem a ver com o amanhecer e tem a ver com o entardecer. E que nós somos muito mais despertos, muito mais produtivos quando assim acontece. E eu acho que nós deveríamos dar também um bocado esse exemplo e ensinar também um bocado às crianças. Se nós formos para a cama mais cedo, dormimos 7 ou 8 horas a brincar. E por isso, se nós começamos a educar também o nosso corpo para que assim seja, um dia que tínhamos uma insónia ou que tínhamos uma noite mal dormida, não vai ter tanto impacto como se fosse, como se as coisas sejam sempre recorrentes e que tínhamos sempre esses problemas. Não se esqueçam que para dormir há pessoas que têm algumas dificuldades. Há agora a melatonina, que se pode comprar em qualquer lado quase, é um bom indutor de sono, e eu acho que se por acaso têm esses problemas, não há nada como consultar o médico e nunca fazer porque vem, e é sempre importante ter uma sugestão de algum profissional da saúde.
E já agora, esta boa prática de deitar cedo e se erguer, como diz o povo, não deve ser quebrada, inclusive, aos fins de semana.
Não, lá está, que são as rotinas. Pronto, isto é giro.
É cá a ideia que ao fim de semana posso ficar mais um bocadinho, mas isso quebra, de facto, o procedimento, não é?
E isto é engraçado, quando nós acordamos, eu por acaso tenho um bocado essa tendência, eu detesto ouvir o despertador e acordo sempre antes do despertador para o desligar antes dele tocar, porque não gosto de ouvir. E por isso, se nós conseguirmos manter esta dinâmica e esta atitude na vida de ter umas rotinas e que essas rotinas vão trabalhar a nosso favor, as crianças vão sendo educadas também nesse conceito e vão... Se vocês querem deixar uma boa atitude e uma boa forma de estar, realmente esta é das mais importantes. A outra também é fundamental. Nós falamos muito na questão de beber água, e eu acho que não há um programa que nós façamos ou que já fizemos.
É a terceira dica, beber água.
Que nós não façamos sempre a referência à água. 80% do nosso corpo, como vocês sabem, é constituído por água. A água é fundamental para que todas as funções do organismo tenham o seu equilíbrio, tenham a sua harmonia em termos do seu funcionamento. E nós pensamos que beber água é o café ou que é o chá. Não é verdade. Nós temos que beber água mesmo, água.
Até que tem influência no funcionamento geral do organismo, desde mesmo o funcionamento do intestino até a eliminação de toxinas e etc. E não é só, não está só presente no chá, no café e na própria alimentação. Tem que se beber água extra.
Tem que se beber. Sim. E toda a sopa, o café, o chá, tudo, são extras, por isso bebam 1,5 litros de água por dia. Tentem dividir esse 1,5 litros pelo dia, pelas 8 horas do dia, porque é muito mais fácil. Não é beber 4 copos de água e já está. Não, bebam ao longo do dia. Não, um dos hábitos mais saudáveis defendidos pela medicina Ayurveda é realmente beber água morna em jejum, ou seja, é limpar o organismo, e acreditem, é mesmo pessoas que têm problemas de intestinos e para a limpeza de toxinas, é fundamental. Para as pessoas que fazem mais medicação, é muito importante beber água. Para as pessoas que têm tensão alta, é fundamental, porque realmente há um equilíbrio com a ingestão de água. Mas não se esqueçam que a água, beber água, depende de... tem alguns fatores que nós devemos ter em conta, e um deles é: se nós fazemos mais ginástica, vamos ter muito mais cedo. Porquê? Porque suamos, transpiramos e realmente...
Há mais eliminação.
Há mais eliminação, portanto temos que beber mais. A temperatura ambiente também, quando é verão, nós temos muito mais cedo. Porquê? Porque há uma libertação também maior.
A própria alimentação.
a própria alimentação, o próprio metabolismo das pessoas. Uhum. Há pessoas que têm um metabolismo em que precisam de beber muito mais água, e depois também tem a variável do peso que deve também ser considerada. Para as pessoas que fazem retenção de líquidos, é claro que há situações que são que têm que se pedir orientação médica, mas tentem pôr um bocadinho de gengibre, pode ser em rodela, fresco, como quiserem, na água, e vocês vão ver que a eliminação de água é muito, é uhum. feita de uma forma muito uhum. mais natural. Beber água é importante, mas a eliminação de água também é fundamental. Exato. Se bebe muita água e se não se elimina, há aqui um problema.
E deve-se beber em poucas porções ao longo do dia, precisamente para não ser eliminado automaticamente pelo organismo, não é?
Sim, e depois também aquela desculpem, beber água e depois uma pessoa até fica afrontada porque bebeu demasiado água, isso não é bom e também não fica uma memória positiva no nosso organismo. Não se esqueçam que isto é um hábito que nós devemos ensinar às crianças. A par dos lanches, a par desde a creche, desde os de infância e por aí fora, as crianças devem sempre, deveriam levar, e eu acho que deviam pensar nisto, levar sempre água para beberem ao longo do dia, e não é trazer para casa água porque não se bebeu, é fomentar o hábito de beber água ao longo do dia, e eu acho que isto que é extraordinário.
Criou logo esse bom hábito e ao mesmo tempo estão a beneficiar o próprio organismo desde muito cedo, não é?
Por isso acho que quando a pessoa vai à escola e diz que as crianças têm que fazer isto ou têm que fazer lanche, acho que também deveriam orientar para beber realmente água, porque isto ia ajudar a todos.
Depois temos a questão da atividade física, que também é muito importante para a saúde, benefícios ao nível da saúde, não é?
Tudo, da saúde física, mental, emocional, daquilo que vocês quiserem. Eu acho que, e nós já falámos muitas vezes na questão do...
Mas muita gente não faz, não faz atividade física, mesmo quando lhe é perguntado às vezes em consultas médicas, muitas pessoas referem que de facto não praticam qualquer atividade física. E isso vai desde uma simples caminhada até outra atividade mais elaborada, não é?
Claro que sim, e eu acho que desde pequeninos que deveríamos, desde que as crianças são pequenas, que deveríamos ensinar a estar menos tempo sentado a ver televisão ou no sofá, e realmente fazer pequenos intervalos de uma saída até ao jardim, de uma voltinha pelo quarteirão, ir a uma padaria comprar pão, fazer estas coisas, porque se as crianças começarem a sentir que faz parte da sua rotina e que desde a vida, desde as neuras, desde tudo, desde mesmo até quando uma pessoa está a estudar, tudo é muito mais fácil quando nós fazemos paragens para nós conseguirmos também conciliar as coisas que nós temos. Se as crianças, a par de dormir, beber água, acordar cedo, se começarem a perceber que fazer desporto, fazer uma atividade física, isto é super... Para as crianças é fácil.
E há atividades físicas que não exigem propriamente...
Que é super divertido.
Treino, por exemplo, um exercício de dança. Pessoas que gostam de frequentar aulas de dança estão a fazer exercício físico.
Andar de skate, andar de patins, andar de bicicleta, não é preciso mudar de roupa. A fazer uma caminhada, ir até ao jardim, não é assim uma coisa tão exigente. Ir à padaria, fazer umas compras ou arranjar uma desculpa para fazer isso também não é assim tão exigente. E eu acho que a prática da atividade desportiva...
Maria, e há um período de tempo para se fazer diariamente exercício físico? Para não se cair no exagero, não é? Não estar muitas horas seguidas ou muitos minutos seguidos a praticar?
Eu acho que tem a ver com o equilíbrio da nossa própria vida. Nós hoje não vamos fazer 2 horas de qualquer coisa porque amanhã não vamos conseguir acompanhar. Então o melhor é começar 20 minutos por dia, fazer uma caminhada de 20 minutos, fazer... Pronto, e depois ir aumentando à medida que a pessoa tem possibilidade de o fazer, mas não como uma obrigação de ser, por exemplo, 1 hora todos os dias, porque 1 hora, só pensar numa hora que tem que fazer, isto já é um bloqueio. Pequenas paragens ao longo do dia, e agora as crianças estão em casa a estudar, a maior parte delas, ou então porque não podem ir para as creches, para os jardins de infância, mesmo a chover, não há nada como vestir qualquer coisa, calçar alguma coisa que seja impermeável e fazer algumas coisas a pé.
E também neste particular deve-se também incentivar as crianças à atividade física, não é?
E pronto, e nós já não estou a falar de uma atividade física muito mais regular, mas essas atividades tipo aprender a nadar, tipo artes marciais, todas essas coisas que já existem. Sim, há também a questão de estar em casa. Eu acho que isto tem muito a ver com a questão da educação. Nós preocupámos muito em algumas coisas básicas que as crianças devem adquirir, mas não esta. Pensámos nisto sim, quando as crianças têm algum excesso de peso e aí já vêm os pediatras e vêm os nutricionistas que realmente começam a falar da atividade física, mas se uma criança for magra e se tiver uma alimentação mais ou menos, ninguém fala na necessidade de fazer desporto. E a necessidade de fazer desporto é fundamental na vida toda. É fundamental para os músculos, para as articulações, para os ossos, para tudo, queridos ouvintes. E eu acho que se nós começarmos a educar nesse sentido, nós vamos ter pessoas menos sedentárias e muito mais saudáveis. Uhum. E esse saudável significa que a mente, o corpo e toda a parte emocional acaba por ser muito mais equilibrada sem haver estes exageros que muitas vezes nós temos. E não se esqueçam que sair um bocadinho de casa, estar um bocadinho no exterior, mesmo porque chove, é claro que chove, está sempre a chover e tem estado a chover muito, mas nós encontramos 5 minutos de não chuva em que nós podemos ir até fazer uma compra qualquer, tipo uma desculpa qualquer, para, digamos, entre, assim, numa palavra mais menos exigente, esticar literalmente as pernas.
E a permanência ao ar livre também é importante. Nesta altura de confinamento não é muito aconselhável, mas pequenos períodos são importantes, mesmo até pela própria aquisição de vitamina D, não é?
Exatamente. E eu acho que é daquelas questões que nós, que os nossos filhos nos vão agradecer a vida toda. São estas questões que nós deveríamos, apesar de serem recorrentes no nosso programa, nós nunca falamos em termos de orientação como verdades absolutas para quem quer ter uma vida mais saudável. É claro que há variáveis que nós não estão no nosso poder de mudar. Mas estas nós temos poder para fazer com que a vida seja melhor, sim senhor. E se nós ensinarmos os nossos filhos, ou então as pessoas que estudam connosco, ou de alguma forma assim, nós estamos realmente a fazer uma ação meritória e de muito valor.
O quinto ponto é muito importante porque tem a ver com aquilo que ingerimos todos os dias, ou seja, temos que precaver uma alimentação saudável.
É verdade. E eu acho que isto começa pelo pequeno almoço, começa pela forma como nós somos educados e tradicionalmente, como comemos o pequeno almoço, e que pode ser controverso ou não, mas nós, aquilo que nós ingerimos de forma...
Há quem defenda que é a refeição mais importante do dia.
E há outras pessoas que não.
E
dizem
que
o pequeno almoço devia saltar por causa do jejum intermitente. Mas
exatamente.
Isso já...
Quem praticar o jejum intermitente vai ter mesmo que saltar, não é?
Sim. Mas isto, em termos de crianças, e em termos daquilo que se deve ensinar, é que... As crianças devem realmente, desde pequeninas, experimentar todas as comidas, experimentar principalmente os vegetais. E muitas vezes não é a primeira, não é a segunda que reagem mal, mas eu acho que nós devemos investir realmente numa procura de uma alimentação muito mais rica em vegetais, numa procura de uma qualidade e saber, por exemplo, em termos como é
e
que os animais...
E afastar delas os processados e os açúcares, os doces, que é muito do gosto das crianças e de alguns adultos também.
Eu acho que nós não temos esse cuidado com a alimentação. À medida que as crianças, quando os bebés são introduzidos os vegetais, e é claro que alguns reagem bem, outros reagem pior.
Tem aqueles problemas com a sopa, não é? Não querem a sopa.
É verdade. Mas eu acho que isto tem a ver com a atitude, tem a ver com aquilo que nós queremos investir, o nosso tempo, o nosso sacrifício e o nosso empenho. Eu acho que a alimentação é... A alimentação é aquilo que nos vai ou que nos tira a saúde. É muito mais fácil, e nós vemos os lanches da escola, isto é mesmo para si, querido pai e mãe, é muito mais fácil comprar um bolo, ou comprar um croissant, ou comprar uma mariazinha para uma criança, para levar para a escola, e é muito mais difícil escolhermos um lanche que tenha menos teor de açúcar, mas que também seja saudável e que seja saboroso. Encontrar este equilíbrio
exatamente.
Com a criança não é fácil.
E há quem defenda até... Que não devem ir acompanhados das crianças às compras, porque as crianças vão para os supermercados e para as pastelarias, veem as coisas e depois têm tendência a pedir e é complicado, não é?
Mas as crianças só pedem aquilo que já comeram ou que querem experimentar, por isso e nem sempre isso acontece, por isso nós também temos que ver, as crianças deveriam também acompanhar os pais nessas compras e deviam perceber que há coisas que não se compram.
Isso aí tem que haver um processo educativo por parte dos pais com as crianças, não é? Porque as crianças vão às prateleiras dos chupa-chupas, não é? Vêm aquilo tudo muito colorido e têm a tendência de... eles detetam, é que claro. Não é infalível, mesmo que não tenham provado, eles vão detectar que há ali qualquer coisa que é interessante para eles, não é? Claro. E o processo educativo começa aí, porque muitas vezes assistimos, com certeza todos nós assistimos a isso, a certas birras das crianças em espaços de venda desses produtos.
Quem é que não teve já?
A quererem que os pais lhes comprem, não é? Isso é complicado, não é? Há pais que evitam de levar as crianças por causa disso, não é?
Sim, mas isso acontece uma vez, mas não acontece sempre.
Sim, exatamente.
Isso também é uma questão.
Isso é um trabalho que os pais têm que fazer.
É, eu acho que nós às vezes ficamos incomodados, eu também já fiquei incomodada quando as minhas filhas eram pequenas, que de algumas cenas que elas fizeram, mas também isso é um processo que acontece uma vez, mas não acontece sempre. É muito importante que as crianças também saibam o que significa o não.
Exatamente.
E que com a nossa atitude elas percebam que o não é não. E que nós também, elas têm que perceber que nós não vamos ao supermercado e não compramos tudo aquilo que está lá, porque não faz sentido nenhum. E é isto que se tem que explicar. Não faz sentido comprarmos as coisas que existem lá.
Muito bem, Maria do Céu. Avançando para as três últimas ou quatro últimas dicas, esta sexta é interessante porque tem a ver com o equilíbrio do bem-estar a outros níveis, que é reservar um tempo à família. Fazer programas com a família.
Sim, porque isto também tem muito a ver com o contexto atual do Covid, porque, a meu ver... Esta pandemia obrigou-nos a pensar um bocadinho as nossas prioridades e o que é importante. E levou-nos também para conviver mais com a família. É claro que isto suscitou problemas e talvez alguma necessidade de ajuste, porque realmente fomos obrigados a estar muito mais em casa e ter muito menos distrações fora, porque estava tudo fechado.
É estar com a família em casa, não tanto haver programas no exterior, neste caso, não é?
E eu acho que há muitas coisas que nós, e portanto, e eu em casa foi assim, é jogos de tabuleiro, que antigamente era aquilo que se fazia, e encontrar jogos em que todos possam participar e que de uma forma muito mais direta, que os pais possam também ter uma atitude muito, muito mais pedagógica, falar um de cada vez, respeitar a decisão do outro, aceitar que se perde, porque às vezes há aquela necessidade de se ganhar sempre e não saber perder, aqueles reforços positivos que nós pais damos sempre, que os meninos são o máximo e que estão sempre a ganhar, e eles também têm que perceber que nós, se queremos ter pessoas a jogar connosco um determinado jogo, estar connosco, alguns têm que perder, e não é assim um drama essa questão de perder. E quando estamos em família, o importante é mesmo aquilo que nós ganhamos enquanto relação e enquanto amor incondicional que deve existir.
O sétimo ponto é o relaxamento, que neste caso acho que faz melhor à mente do que propriamente ao físico, não é?
É verdade. Eu acho que o relaxamento tem muito a ver com um tempo de uma paragem de algo que nós estamos a fazer. Eu acho que as crianças podem estar na escola, mas ter, entre os períodos das aulas, ter 5 ou 10 minutos em que podem literalmente esticar as pernas ou podem fazer uma coisa, é muito importante, porque prepara já a mente e prepara já o físico para outra.
Isto vai-me lembrar aquele programa que fizemos com as Power Snaps, não é?
As Power Snaps são fundamentais em termos de restabelecer o equilíbrio.
Nem sempre podemos, mas era bom.
É verdade, mas nós podemos, desde que nós consigamos eliminar uma grande parte das nossas distrações.
Os espanhóis fazem muito isso, eles podem.
Sim, sim, as siestas, não é? Mas relaxar é ouvir, isto às vezes é só 5 minutos, ouvir uma música, uma power nap é fundamental e tem um efeito regenerador. 5 minutos. Mais ou 15 minutos no máximo, mais do que esse tempo acaba por ser uma soneca grande.
Sim, isso já é dormir,
já é dormir. Por isso é mesmo aquele desligar naquele momento. E depois acorda-se com outra vitalidade e com outra energia para fazer o que se tem que fazer. É muito importante ensinar estas paragens. É muito, até, pronto, eu já não peço muito, mas fazer tipo alongamentos é fundamental quando se está muito sentado. São formas de relaxar. Não há nada como ouvir uma música, não há nada como pegar num livro que uma pessoa gosta, ou ouvir um podcast que nós estamos a seguir, e por isso entendam que relaxar ao longo do dia é fundamental para a nossa mente, é fundamental para nós sairmos daquele...
E eliminar aquela pressão constante.
Sim, de eliminar aquela pressão e daquele stress e da ansiedade, seja ele qual for, no momento. É tipo fechar uma porta e dizer, pronto, agora vou sair e volto já. Fecha-se a porta e depois volta-se e vem-se com outra energia, com outra capacidade de ver e até de resolver as coisas que se vão aparecendo.
No oitavo ponto, temos aqui essa dicotomia entre o café e outras bebidas.
Temos
que diminuir a ingestão de cafeína.
Temos que diminuir,
quer dizer, grande parte das pessoas tem de facto uma dependência muito grande desse estimulante, não é?
Acho que desde que as crianças são pequenas, que não deviam estar, pronto, que se devia alertar, ou principalmente os pais, não deveriam ingerir de uma forma tão consistente tudo que é rico em cafeína. Estamos a falar do café chá, que também tem muita, que tem muita cafeína, ou até de Coca-Cola, e por isso, ou de outras coisas assim que têm cafeína, porque isto vai ajudar a que as crianças, que se nós não temos em casa, queridos ouvintes, as crianças não vão pedir. Se nós não compramos, as crianças não vão ter o hábito. Por isso, é daquelas coisas que não faz bem nenhum, então porque é que nós vamos começar algo porque sabe bem temporariamente, mas sabemos que nos faz mal a curto e a longo prazo. Por isso, esta questão da cafeína, eu sei que há muitas correntes que dizem que um café por dia faz muito bem ao coração, há outras pessoas que dizem que a cafeína de todo faz sempre
muito mal. O problema não é
mal.
O café por dia, são os cafés
não? Os cafés. Por isso, dentro daquilo que vocês têm como hábitos da vossa vida, vejam como é que a cafeína, e desde pequenos que não introduzam isso nas crianças. E eu, a par da cafeína, também introduzi aqui a questão dos açúcares, que neste momento está muito em moda.
Muito bem, Maria Céu, estamos a chegar ao final, último ponto antes da música final do programa. O último ponto é o egoísmo, é olharmos para nós.
Mas é um egoísmo diferente. Eu acho
é o egoísmo saudável.
É o egoísmo saudável. Eu acho que devíamos ensinar as crianças a cuidar de si e a gostarem delas próprias desde pequenos. Isto tem muito a ver
com... Isso pode começar logo com aquele ponto há bocado, com o relaxamento, não é?
Com o relaxamento tem muito a ver também com o cuidado de si próprios. E se uma pessoa está aborrecida, perceber porque está aborrecida e ajudar-nos a perceber. Este cuidado de si tem a ver com a parte física, mental, espiritual, emocional, com este cuidado. Quando as crianças estão com uma birra, dar o tempo e depois tentar desconstruir essa birra que aconteceu. E é importante que percebam que este cuidado acaba por ser o mais importante para a construção de uma autoestima, de autovalor, que vão ser, que para mim são a pedra basilar dos adultos mais conscientes, mais responsáveis e com uma atitude mais humana. Por isto, este cuidado de si não é de uma forma egoísta, mas é só prestigiarmos e honrarmos aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, que é o nosso corpo.
Se seguirmos estas 9 dicas, a nossa vida será muito melhor, haverá muito mais bem-estar.
E não só, se nós conseguirmos ensinar aos mais pequenos que,
digamos, estes hábitos
como verdades absolutas, os adultos da manhã, de certeza que vão ser muito mais saudáveis.
E o tema da música que fecha o programa também tem a ver com isto.
Também tem a ver. Cada qual vai, digamos assim,
seguir o seu caminho. Pronto. E quem é que interpreta esse Go Your
Own Way? É uma versão das Wilson Phillips, que eu acho que era a versão original.
Sim.
Isto é uma senhora chamada Lissy, que vai cantar Go
Your Own Way.
Ou seja, cada um vai no seu caminho.
Exatamente.
Mas se nós soubermos um caminho que, como é que ele é e como é que nós podemos passar as pedras, é muito mais fácil.
Muito bem, ouvintes, muito obrigado. Maria do Céu, voltamos 2-8 dias novamente para mais uma emissão aqui na antena da Rádio Autonomia e depois também na página da rádio e nas redes sociais. Fiquem bem, cuidem-se, regressem connosco dentro de 8 dias.
Obrigada.